A gente começa com a cultura. Grupo Londrinense Ais de Paus vence nas principais categorias do Prêmio Gralha Azul, um dos principais do país na área do teatro. A cerimônia foi segunda-feira à noite em Curitiba, no Teatro Guaíra. Tiago Marques, o palhaço Ritalino, também ganhou o troféu. O Ais de Paus levou 7 prêmios: melhor espetáculo para criança, direção de espetáculo para criança, atriz espetáculo para criança, sonoplastia e composição musical, também figurino e dramaturgia teatral. Ais de Paus está comemorando 15 anos agora em 2023. Seus espetáculos de rua já foram vistos por 150 mil pessoas. Hoje, o grupo é um trio formado por Camila Feoli, Tunay Tartari, Rogério Francisco Costa. Vamos ouvir a Camila.
Oi, Patrícia, tudo bem? Boa tarde nesse dia um pouco triste, né, por conta da partida e do encantamento aí do Geleia, do Adriano. Mas enfim, estamos aqui também comemorando as nossas conquistas com o Gralha Azul. A gente tinha sido contemplado anteriormente, né, com o troféu Gralha Azul em 2011, nas categorias de melhor espetáculo, melhor figurino e melhor ator, com o nosso espetáculo de estreia aí, né, que foi a Pereira da Tia Miséria, o primeiro espetáculo da companhia, estreado em agosto de 2010. Então, no prêmio do ano de 2011, a gente foi contemplado nessas categorias, né? O melhor figurino foi para o Alex Lima, que é um artista nascido em Ponta Grossa, mas viveu aqui a maior parte da sua vida em Londrina, né? Ele é colaborador, co-criador aí de muitos dos nossos trabalhos, né, em relação ao figurino. E o prêmio de melhor ator foi para o Guilherme Kirchenhain, que fazia a Tia Miséria, protagonista, né, do espetáculo. Em 2018, a gente também ganhou a premiação como melhor ator coadjuvante para o Rogério Francisco Costa, no nosso espetáculo chamado Dona Antônia. E esse ano, essa coroação toda, né, com esses nossos espetáculos. É muito importante dizer que a gente atravessou, né? Acho que esses espetáculos, eles são muito simbólicos por isso também. Tanto Encontro de Gigantes como Fagulha foram. Encontro de Gigantes reestreou, né, nesse período aí pandêmico. E Fagulha foi sendo construída também nesse período, né? E estreou ainda esse ano, em 2023, né? Encontro de Gigantes reestreou em 2022. Então, esses dois espetáculos, eles trazem muito essa importância para a gente, né? De ter atravessado esse momento dificílimo que todos nós atravessamos, né? As produtoras culturais, os artistas, os fazedores de arte, nós quase sucumbimos de fato, né? O nosso grupo quase acabou nesse momento. Então, ter conseguido se reerguer, né, reconstruir, construir esses trabalhos e hoje, né, chegar no final desse ano, que é um ano de aniversário para a gente, de 15 anos de grupo, com esse reconhecimento, com essa coroação do nosso trabalho, é algo assim realmente de uma alegria imensa.
Camila Feoli comenta os requisitos para o Gralha Azul.
A gente se inscreveu, né, para participar do Troféu Gralha Azul. O troféu, essa premiação, né, do Gralha Azul, é uma premiação estadual. Ela é aberta e direcionada para todas as produções teatrais, né, do segmento de teatro do estado do Paraná. Esses artistas e essas companhias, né, que tiverem interesse de participar dessa premiação, precisam estar associadas ao SATED, que é o sindicato que nos representa aqui no estado do Paraná, e precisam ter os registros profissionais nas categorias que desejam participar, né? Então, esse é o passo a passo burocrático, digamos assim. Também tem que haver um quantitativo mínimo, né, de apresentações já realizadas em alguma outra cidade, né, do estado. E também um quantitativo mínimo de apresentações a serem realizadas em Curitiba. A gente cumpriu todos esses requisitos. Em novembro, a gente foi fazer, né, a nossa circulação teatral por Curitiba com o nosso repertório e com os espetáculos que concorreram para o Gralha Azul. Acho que é importante dizer que a gente ficou assim imensamente feliz já com todas as indicações, né? A gente recebeu 15 indicações, participamos, né, do prêmio com 3 espetáculos, que foi um encontro de gigantes, um espetáculo infantil, Fagulha, né, nosso espetáculo mais recente, e Leno Queria Nascer Flor, que é um espetáculo solo do integrante do núcleo Rogério Francisco Costa. Foram muitas indicações, a gente ficou muito feliz com as indicações, mas receber esses prêmios, né, nessa cerimônia que aconteceu nessa última segunda foi, de fato, assim, acho que um reconhecimento muito grande para o nosso trabalho. A gente vem desenvolvendo um trabalho contínuo com teatro, né, e principalmente teatro de grupo aqui na cidade de Londrina há 15 anos, né. Nesse ano a gente completou 15 anos de trajetória, então é um baita presente de aniversário, né, digamos assim. Circulamos muito por todo o país, apresentamos inúmeras vezes, estamos chegando aí na marca de quase 500 apresentações, né? Um público total estimado, né, de quase 150 mil pessoas. Então, assim, é uma trajetória contínua, ininterrupta, vivendo de teatro, vivendo de arte, né, nesse país. E, como eu disse, né, o prêmio é um prêmio do Estado do Paraná, e pouquíssimas vezes, isso é importante dizer, pouquíssimas vezes esse prêmio, nas mais variadas categorias que ele contempla, ele contemplou produções feitas fora de Curitiba, né? Isso é uma coisa muito importante de pontuar, de dizer. Então, o que aconteceu nessa semana, nessa 40ª edição desse prêmio, né, 40 anos aí de prêmio, foi realmente muito simbólico, foi histórico, né? Tantas premiações aí para uma companhia de teatro que trabalha fora de Curitiba, no interior do Paraná, que trabalha com teatro de grupo, né? Que também é uma forma de resistir em um mundo, né, em um país em que cada vez mais as produções são feitas por elenco, né? Então elas se encerram nelas mesmas. E para um grupo de teatro, né, para espetáculos de teatro que são feitos, que foram pensados, né, para acontecer nos espaços públicos, né? Então, esses espetáculos nossos chegam até o público de forma gratuita, né, na maioria das vezes, em espaços não convencionais, em espaços onde a gente consegue encontrar e atravessar todo tipo de gente, né? Então, de fato, foi um acontecimento assim histórico. A gente está muito feliz com todo esse reconhecimento e com toda essa coroação, né, do nosso trabalho, também, né, do trabalho do nosso companheiro aí, Thiago Marques, o Palhaço Ritalino, que também foi contemplado, né, em uma categoria super importante aí de produções feitas no período da pandemia, né? Então, assim, eu acho que é só festejar e agradecer.
Camila Feoli, atriz do Núcleo Ais de Paus, a companhia levou 7 prêmios do Troféu Gralha Azul. Vamos agora ouvir o ator Thiago Marques, o palhaço Ritalino.
Oi, gente! Eu fui indicado nas categorias Melhor Espetáculo, Melhor Ator e Melhor Espetáculo Online. As indicações por si só já são grandes vitórias, né? Porque reconhece a qualidade artística dentre tantos trabalhos realizados, né? Tantos inscritos. Claro que também fazem parte de um recorte específico, né? Que é a visão daquela curadoria. Eu recebi o prêmio de melhor espetáculo online ao lado de outras 4 propostas. Na verdade, essa categoria era um grande reconhecimento, além de artístico, aos trabalhos realizados no difícil período pandêmico. Eu tive uma rápida adesão às plataformas naquele momento para seguir atuando, me comunicando e realizando o meu ofício. Muitas vezes a comédia é tida como um gênero menor, e o palhaço também. Então, fui agraciado com um prêmio. Isso pode parecer pouco, mas significa muito. Então, eu tenho muito a agradecer a toda a equipe que fez o espetáculo e toda a equipe que sempre é tão presente aqui nos trabalhos do Palhaço Ritalino.
Ator Thiago Marques, palhaço Ritalino, hoje inclusive ele apresenta outro espetáculo, Ritalino e o Quinteto Incompleto, logo mais, 20h30 no Sesc Cadeião, a entrada é de graça. E a ameaça de corte de orçamento para a cultura pela Câmara de Vereadores de Londrina tem tido grande repercussão. Amanhã vai ter um ato organizado pelo Conselho Municipal de Cultura e pelo Fórum Permanente de Cultura a partir das 20h30 na sede do Legislativo. Essa semana ouvimos aqui professor da UEL, integrante do Fórum Permanente Kennedy Piau, hoje Silvio Ribeiro da Funcarte, diretor da Escola Municipal de Teatro.
Infelizmente, a gente termina o ano tendo que provar para políticos, para vereadores, né, a importância da arte e da cultura, esse direito constitucional do cidadão. Esse corte de verbas proposto por alguns vereadores pode inviabilizar totalmente diversos projetos de grande importância na cidade, para a arte e para a cultura, né, que é realmente a alma, né, de uma cidade. Então, assim, a gente vê com muita tristeza e a gente realmente vem pedindo para toda a comunidade, né, um esforço para reverter essa situação, né, para que se juntar aos fazedores de cultura, aos artistas, para que essa situação se reverta, né. A gente está longe de uma verba que seja suficiente para toda a cidade e ainda querem reduzir mais, né. A gente sabe que já é uma das menores verbas de secretaria, né? E que existem outras possibilidades de levar verbas para secretarias que eles sugerem. Então, é com muita tristeza realmente que a gente recebe essa notícia e a gente pede aqui o engajamento de toda a comunidade londrinense para que isso não aconteça.
Silvio Ribeiro, diretor da Escola Municipal de Teatro, uma carta aberta assinada por setores da UEL contra a proposta de corte no orçamento da cultura para 2024, está sendo divulgada e, segundo os organizadores do ato de amanhã, ela tem tido boa repercussão na Câmara. Proposta é evitar que o PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, perca 3 milhões e 200 mil reais e que os 5 milhões e 300 mil reais previstos para o ano que vem possam ser mantidos. O ato amanhã no Legislativo é organizado pelo Conselho de Cultura e Fórum Permanente de Cultura. Concentração marcada para as 8h30 da manhã, sessão da Câmara, para a votação do orçamento, prevista para começar 9h. A Câmara de Vereadores de Londrina está em novo prédio, na Unopar do Jardim Pisa. A 14ª obra da Grafatório Edições tem lançamento sábado. Molhados e Escorregadios é o primeiro livro de poemas da jornalista Laís Barnabé de Moraes. Começa às 16h, abre a programação da Mini Dobra, feira de arte impressa realizada pelo Grafatório. A obra reúne 29 poemas. Vamos ouvir a Laís.
Ter um livro editado pelo Grafatório representa para mim uma grande alegria. Eu sou muito fã do trabalho do Grafatório. Eu acho que eles são brilhantes em tudo que eles colocam à mão. E ao mesmo tempo, poder ter esse livro editado por eles respondeu uma inquietação e uma angústia que eu tinha, que é: eu quero que a experiência de um livro impresso se justifique para além das palavras impressas no papel, sabe? Eu queria que que os leitores que vão ler pudessem realmente sentir esse livro objeto, né? Que pudessem ter uma leitura complementada mesmo pelo projeto gráfico, pela textura do papel, pelos desenhos. E eu acho que o Grafatório faz isso brilhantemente. Então, para mim, é uma grande alegria. E outra grande alegria é ter comigo nesse projeto, eu preciso dizer isso, os desenhos da Carolina Sanches. A Carol é a minha amiga de adolescência, a gente começou a escrever junto em 2004. A gente se ligava depois da escola e a gente passava tardes lendo os textos que uma escrevia para outra, enfim. Então, conseguir juntar, né, essa equipe, que é uma equipe mais do que protocolar, assim, né? É uma equipe muito cheia de afeto, muito cheia de trocas, assim, né? O processo do livro foi um processo muito junto, né? E então eu acho que todo mundo que participou, assim, trouxe um pouco de si e a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal juntos. Então foi um trabalho muito coletivo, né? E para mim é um prazer imenso e um privilégio mesmo, uma grande alegria ter meu livro publicado pelo Grafatório. Materializar esses poemas no formato livro não é uma coisa fácil. É bem desafiadora, na verdade, né? Para escrever, eu sempre digo que é preciso de pouco, é preciso de um papel e de uma caneta, né? Mas para publicar, são outras coisas que estão em jogo, né? É preciso pensar num fio condutor para a obra, é preciso trabalhar muito na edição, na seleção dos poemas. Então, esse livro Ele tem poemas que foram escritos nos últimos 10 anos, mais ou menos, e era um livro que foi ganhando corpo conforme ele foi sendo escrito, né? A princípio eram mais poemas, e a partir do momento em que esse livro virou um projeto junto com o Grafatório, a edição do Felipe Melhado, que foi super generosa e super sensível com o livro, eu sempre falo isso porque eu acho que um bom olhar do editor, ele muda tudo, né? E então, a partir do momento em que o livro chegou para o grafatório, a gente trabalhou nele por mais ou menos de 3 anos. Acho que dá para dizer que os leitores e as leitoras vão encontrar no Molhados Escorregadios um pouco desse mergulho sem garantias, né? No mais úmido do nosso dentro. Isso que implode silêncios, isso é uma ideia que eu gosto muito, da gente quebrar esses silêncios e deixar eles escorrerem em palavras. Então tem muito essa coisa dos rios da infância, mas também do ventre materno, essa coisa da memória, do futuro, da maldição e da cura. Tem poemas mais longos, poemas mínimos, muito curtos, muito diretos. E eu brinco um pouco com esse lirismo que às vezes é ingênuo e às vezes é muito duro, essa coisa meio naif. Eu até, esse é o poema que abre um livro, um poema que fala sobre essa ingenuidade, né, de escrever poemas que alguém já escreveu antes. Mas eu acho que de uma forma geral, o livro ele se mantém fiel à abertura, com o encontro com o outro e com esse compromisso, né, de deixar a linguagem escorrer. Fazer da linguagem margem e possibilidade. Eu sempre começo um projeto literário, um projeto de pesquisa pelo título. Então esse livro sempre teve esse título, exatamente por uma constância ali nos poemas de algo de uma natureza molhada, aquática, feminina também, alguma coisa como se a gente fosse percorrendo ali os entremeios de um rio. Então, essa ideia, ela foi ganhando mais força com a edição dos poemas e com a seleção dos poemas e foi se tornando um fio condutor mesmo. Sim, o livro tem patrocínio do Promic e eu falo com tranquilidade. Esse livro não seria possível sem esse patrocínio, né? Ou pelo menos não seria possível dessa maneira, né? A possibilidade da gente conseguir mergulhar no processo criativo, se perguntar, né, de que forma esses poemas eles precisam estar na página, em que papel, com qual capa, né? Então, por exemplo, os livros vão ser costurados artesanalmente pela Letícia Albanês, né? Então, tem todo um cuidado assim que amarra o processo criativo, que fora de um patrocínio como o do Promic, ele não seria possível, né? Provavelmente seria uma edição muito mais simples, muito menos cuidada, né? Muito menos caprichada, assim, né? Então eu fico bastante alarmada, né, com as ameaças de corte, né, do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, porque eu acho que não dá pra gente pensar a cultura de Londrina sem os editais de incentivo, né? E eu acredito muito na cultura como um território para todos, né? Eu acho que a literatura, as artes em geral, elas não podem estar nas mãos de poucos, né? Elas têm que estar ao acesso de todo mundo, né? Todo mundo tem que ser capaz de fazer isso, de realizar, de criar, de poder contar as próprias histórias. E eu acho que o Promic, ele é uma baita de uma ferramenta para fazer isso ser possível. Espero que os cortes não aconteçam e que mais pessoas possam ser contempladas por essa possibilidade, né, de criar e de materializar os seus planos, os seus sonhos, as suas histórias.
Laís Barnabé de Moraes, autora de Molhados e Escorregadios, livro de poemas que vai ser lançado neste sábado no Grafatório.
Eu gosto de expor minhas cicatrizes, afiar a carne das gengivas. Você sente o gosto de ferro nas papilas, o ocre daquilo que é frágil, confusão que se come quente até engasgar. É bom deixar sangrar, vez em quando ou sempre, fica a seu critério. faça flechas, beba um copo, dance na tempestade, anote nas entrelinhas. É preciso mostrar os dentes, caninos quebrados, qualquer coisa de força. O bom de se queimar é fazer do fogo linguagem ou nada. Como eu disse antes, os poemas do livro, eles atravessam um grande período da minha vida, né? Mais ou menos 10 anos. E esse poema que eu li agora, ele é um dos mais recentes que eu escrevi. Eu escrevi enquanto estava finalizando a minha tese de doutorado na UEL, que eu estudei a poética da cura na escrita das mulheres. Então eu gosto bastante dele, porque eu acho que ele fala um pouco disso que é uma obsessão minha, que é fazer linguagem, né? Transformar, usar a linguagem como essa ferramenta de transformação, né? Daquilo que machuca, daquilo que queima, e conseguir expor isso no poema é um dos meus desejos, assim. E deixo o convite para todos os ouvintes, para todas as ouvintes, a irem lá no dia do lançamento, dia 16 de dezembro, às 16 horas. Vai rolar também um bate-papo comigo, com a equipe, leitura de alguns poemas. Convido todos vocês a irem lá me dar um abraço e conhecerem mais o livro.
16h, o lançamento de Molhados e Escorregadios na Vila Cultural Grafatório, que fica na rua Mossoró 483, junto com a Mini Dobra, Feira de Arte Impressa. R$50 é o valor do livro, mas aqui na rádio você não vai pagar nada. Um exemplar agora para você que acompanha a nossa programação. 3348-5027, 3348-5027, Disque Molhados e Escorregadios. Na terça-feira da próxima semana, dia 19, Neuza Pinheiro lança seu livro de poemas Trêmulos, também lá no Grafatório, com um bate-papo e pocket show gratuito.
Eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, eu vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa Honey. A minha eu tô indo embora, talvez eu volte, um dia eu volto, quem sabe, mas eu quero esquecê-la, eu preciso, oh minha grande, oh minha pequena, oh minha grande obsessão, oh minha honey baby, baby, honey baby, oh minha honey baby, baby. A flor da pele, que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão a flor da pele, que teu amor, flor na janela, me faz morrer. Ando tão à flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de não ser. Ando tão à flor da pele que a minha pele tem o fogo do juízo final. Baby, baby, honey, baby.
Marina Madi, registro dela com o violonista Diogo Oliveira aqui na rádio, dia 11 de outubro. Ela, Marcele Terra e Nilma Raquel, que integram o Feminina, fazem show hoje no Valentino, cantando músicas de Gal Costa. Começa às 8 da noite, ingressos antecipados, R$ 25,00 até às 2 da tarde de hoje. Na hora, o preço do ingresso vai ser R$ 30,00. Mais informações, você acessa o Instagram, @NilmaRaquel. A direção do show é de Paulo Vitor Poloni.